Natal, Ano Novo, né? É sempre uma vez por ano. Então a gente procura aproveitar a família, consumir os alimentos que tem, né? Que é só uma vez por ano. Aí exagerou, o que, que eu sempre indico no dia seguinte? Já no dia seguinte, fazer um jejum, por exemplo, de 12 a 16 horas. Por exemplo, nós ceiamos meia-noite. Então eu vou tentar no dia seguinte só almoçar. Então, esse jejum que você faz sem pulando o café da manhã, já te ajuda a equilibrar as calorias que você consumiu a mais no dia de Natal ou no dia de Ano Novo. E essa semana do Natal e Ano Novo, ela é muito importante para planejamento para o outro ano. Então, nessa semana que é mais tranquila, muitas pessoas às vezes estão de férias. Então, o que eu não fiz nesse ano de saúde, de atividade física, eu começo a me planejar nessa semana. Eu começo, inicio nessa semana. Seja uma academia, seja uma caminhada, consumir um pouquinho, já começar a consumir um pouquinho menos, né, de alimentos que consumiu nesse período. Para o ano novo, você já está em janeiro, você já está engatilhado tudo que você planejou para o ano que vem. Porque quando chega, se você não faz nada nessa semana, quando chega janeiro, vai ser depois do carnaval, entendeu? Aí começa jogando para frente todo aquele objetivo que, né, de saúde que não foi feito no ano anterior.
E tem algum alimento específico que a gente deve priorizar, outros que a gente deve eliminar da nossa dieta?
Sim, o que é interessante fazer é assim, fazer uma autoanálise para ver se você não anda consumindo muitos açúcares, por exemplo, farináceos, pães, biscoito, bolacha, suco de caixinha. Esses alimentos contêm muito açúcar. E esse açúcar, além de aumentar a insulina, acaba levando ao ganho de peso paulatinamente. Então, o que nós fazemos? Começar a tirar um pouco desses alimentos, consumir mais frutas e verduras, consumir mais saladas do que você consumia, por exemplo, no ano passado, no caso 2024. Então, fazer essa autoanálise e ver o que precisa melhorar. Aí eu preciso fazer uma atividade física, de repente eu faço duas vezes, eu começo a fazer três. Aí eu como pouca salada, eu quase não como fruta. Aumentar o consumo de água, que é muito importante. A água, ela é fundamental para intestino, para perda de peso, para o metabolismo. Então, começar a aumentar um pouquinho mais o consumo de água. Então, fazendo essa autoanálise, cada um sabe. Diminuir um pouco a bebida alcoólica. Então, são coisas que nesse ano eu não consegui fazer, por exemplo. Eu fiz demais esse ano, eu preciso melhorar isso. Então, começando nessa semana entre Natal e Ano Novo, já começar a implementar esses objetivos para quando chegar janeiro já fazer parte da rotina. Fica mais fácil do que esperar passar o ano para daí então começar. Você perguntou do alimento específico, os alimentos são esses mais ricos em fibras, que são saladas e frutas que a gente tenta melhorar. Então não tem um alimento específico que você pode, eu vou consumir gengibre, por exemplo. O gengibre é um bom alimento, mas ele tem que estar associado a toda uma alimentação mais saudável.
E o glúten, ele é mesmo vilão? A gente precisa mesmo se livrar do glúten?
O glúten, ele é um alimento altamente inflamatório, para qualquer pessoa, e tem algumas pessoas que têm intolerância e não sabem, né? Começa assim com uma coceirinha, começa com uma distensão abdominal, intestino mais preso. Então tem alguns sintomas que são assim sensíveis e a pessoa não percebe que ela tem. Então a gente tenta assim, eliminar o máximo possível. Então, por exemplo, vai fazer um bolo, faz com farinha de aveia, procurar os alimentos, não precisa exatamente os alimentos sem glúten, mas consumir alimentos de verdade, por exemplo, arroz, feijão, salada, carne, fruta, não tem glúten. Onde tem glúten? Nos farináceos, bolos, biscoitos, massas. Então hoje tem acessível macarrão sem glúten, por exemplo, alguma coisa em casa, fazer os bolos em casa, usar farinhas, tem outras farinhas de amêndoa, outras farinhas são mais caras, mas, por exemplo, a de aveia, ela é bem mais acessível. Ver receitas mais que colocam farinhas mais saudáveis com fibras, como amêndoas e aveia. Então, procurar melhorar assim, essa questão desse tipo de alimento, fazer mais em casa.
E o pão francês, tem glúten?
Tem bastante. O que a gente faz com o pão francês? Deixa uma vez por semana, modera, sabe aquele negócio de todos os dias tomar o café da manhã com pão francês, com pão, aquele pão integral, mesmo aquele pão integral, pão branco, pão de fatiado. Então esse pão também tem muito, além de glúten, carboidrato. Então a gente procura usar, fazer pães em casa, eu mesmo tenho várias receitas que eu faço em casa, e congelo, corto e congelo. E tem também, hoje você encontra no mercado também algumas opções sem glúten, com alimentos pelo menos 100% integral, que já vai ajudar um pouquinho mais. Então, você tem que fazer assim, equilibrando. Aí, um dia do pão francês, ah, vou deixar numa sexta-feira, um dia que eu estou com vontade. Então, assim, a gente não precisa retirar 100%, a gente deixa assim, moderadamente, de vez em quando.
E para perder barriga, o que a gente faz?
Ó, perder barriga, barriga é o quê? São os excessos. A nossa barriga é o lugar que é o armazenamento de gordura. Então, tudo que você come a mais vai para esse local. Então, por exemplo, álcool vira açúcar e vai rápido para esse lugar. Biscoito, bolacha e torrada, eles não têm um processo digestivo, é rápido. Ele vira açúcar rápido, vai para o sangue, aumenta a insulina e também faz armazenamento. Excesso, por exemplo, a carne, ela é muito boa, quando você come ela sozinha com salada, ela não vai fazer um armazenamento, mas se você vai num churrasco, por exemplo, come muito, aí come, por exemplo, um pão de alho, junto com o maionese, junto com essas gorduras, também tem esse acúmulo. Então, a barriga é o excesso que tem que evitar de qualquer alimento, principalmente açúcares, e fazer uma atividade física. O que é interessante para queimar gordura localizada especificamente da gordura abdominal? Seria uma caminhada em jejum. Essa caminhada, ela pode ser feita duas vezes por semana, desde que a pessoa pratique uma atividade física. E ela tem que ser, por exemplo, a pessoa estando na esteira, a esteira reta, ela tem que ser uma velocidade entre 6.4 a 6.6. Com 20 minutos, isso de 40 minutos de caminhada, em jejum. Aí ela vai, com 20 minutos, ela começa a suar. Então, isso começa a ter uma queima de gordura localizada. Por quê? Por que não correr? Porque o correr, você entra no limiar anaeróbico, aí você perde mais músculo do que gordura. Então, se você fizer nessa medida de uma velocidade 6.4 a 6.6, de 40 minutos em jejum, você vai eliminar toda a gordurinha que você consumiu dos alimentos calóricos, a caloria do dia anterior, mas potencializar a queima de gordura nessa região. E é importante, em seguida, fazer uma refeição, por exemplo, de café da manhã, ou ir para o almoço, ou se for fazer um café da manhã pós-caminhada, tem que ser com alimento proteico, por exemplo, ovos e queijo, só proteína, não usar nenhum tipo de carboidrato junto. Aí você potencializa mais ainda a perda de gordura abdominal. Mais uma coisa importante, que é bem importante. Então, a gente faz tudo isso e vai jantar às 10 da noite. Então, esse é um erro terrível para todas as pessoas que acabam engordando. Passa o ano, engordei 2 quilos, 3 quilos, mas eu como igual. O que a pessoa fez diferente? Começou a jantar tarde. Então, jantar, de preferência, até as 8 da noite. Até as 8 horas, até as 20 horas. A partir desse momento, se a pessoa for jantar tarde, for jantar tipo 9, 10, escolher um alimento proteico, por exemplo, frango com salada, um omelete com salada, não colocar carboidrato junto, porque depois das 8, nós temos uma proteína que ela é mais ativa e ela aumenta a lipogênese, então você aumenta mais as células de gordura. Então, nesse horário, a gente não utiliza alimentos carboidratos, saturados, pizza, esse tipo de alimento a partir das 9 da noite.